Olá, meninas, tudo bem? Eu espero que sim, que vocês estejam animadas e não apavoradas com a pergunta: sou candidata e agora? Meu Deus, o que eu faço? Minhas deusas, tá tudo certo. Vocês têm toda essa plataforma apoiando vocês para dirimir todas as dúvidas que possam aparecer. E essa aula de hoje é bem importante. Então, eu gostaria que você pegasse seu bloquinho, anota aí e me acompanha nesse raciocínio. Ela vem de uma sequência de toda essa parte da plataforma que a gente está falando de comunicação, de marketing político eleitoral, de marketing digital, depois media training, toda essa parte que se refere à tua imagem pública, à tua projeção. Bom, você também já está também, careca de saber, já sabe que eu sou a Luciana Punk, sou tua parceira aí nesse momento de vitória, de conquista, nesse momento de autoconhecimento e de projeção. Eu queria compartilhar com vocês, assim, o porquê, o como, de onde que surgiu muito do que eu vou falar para vocês agora. Eu venho trabalhando com mulheres na América Latina já faz bastante tempo. E entre esses trabalhos está o livro que você já deve ter ouvido falar, que é Campanhas Eleitorais para Mulheres. Esse livro é resultado do meu pós-doutorado, está publicado em 3 países. Então, esse livro, não só a redigir o livro, mas a partir de ter feito ele, me levou a ter contato com muitas mulheres, além das que já conhecia antes da vida pública e política. Desde mulheres candidatas a vereadoras em vários países, em várias situações e localidades, vencedoras ou que tiveram que ser mais de uma vez candidatas, até também tive a oportunidade de entrevistar vice-presidentas, ministras, então mulheres assim que galgaram realmente uma vida pública bastante exitosa. E venho realizando essas capacitações, como vocês estão tendo agora, com várias mulheres em países diferentes. E as realidades mudam, porém, tem alguns pontos em comum que a gente viu já na parte ali de política, o porquê da política feminina, o que, que tem de desafios e de tendências, né, em relação ao nosso papel político como mulher. Portanto, parte do que eu vou falar agora, porque não chega a ser o todo, vem dessa experiência que eu venho acumulando no longo dos anos, com algumas recomendações, dicas, sugestões para que você seja bem-sucedida, retome a questão do empoderamento, que nunca deve ser esquecido, e que você consiga projetar da melhor forma possível a sua imagem pública de acordo com quem você é, certo? Então, vamos começar isso de uma forma, assim, bem prática. Olha, nem sempre a gente vai ter alguém que nos assessore com bastante experiência, que esteja sempre junto conosco. Eu projeto aqui para vocês um material chamado Canva. Ele está disponível também o link para vocês, de onde vocês podem baixar na plataforma. Ele está adaptado para uma campanha eleitoral. Vamos destacar cada um dos pontos, porque você tendo conhecimento desses pontos, vai ser o planejamento da campanha, a execução, o decorrer do teu dia a dia como candidata, você também vai ter vai estar mais claro para ti, sabe? Vai estar, assim, mais... acho que é a expressão sob controle, né? Porque você vai estar visualizando o que está acontecendo. Então, vamos lá. O primeiro ponto, quem me ajuda, que tem a ver com aquela aula de redes que a gente falou. Então, quer dizer, não só os apoiadores explícitos, né? Mas bem como quem você pode trazer para a sua campanha, trazer para perto, construir apoios. Então, primeiro ponto, quem me ajuda? Faça uma listinha. Você pode, inclusive, colorir de maneira distinta quem me ajuda mesmo, quem está do meu lado, quem está mais ou menos, quem eu confio talvez, né? Aquela pessoa talvez não vai se posicionar, quem vai vestir a camisa, então quem me ajuda? E você pode, inclusive, então fazer esses graus, né? Qual o grau que a pessoa me ajuda? Porque a gente sabe, isso vale para a vida, vale para tudo. Que existem, né, amigos e amigos, pessoas que você vai, né, conviver mais, confiar questões mais importantes da tua vida e pessoas que você não vai confiar coisas tão importantes. A mesma coisa vale aqui. Segundo ponto, vamos lá, seguindo a ordem aqui. Atividade-chave. Então, qual que é o teu capital político, né? O que, que você fez até agora que a gente possa usar, ou melhor, que você possa adotar, delinear, destacar na sua campanha. Qual que é a sua atividade-chave? O que, que você faz? Qual é a sua rotina diária? Lembro de uma candidata que falou para mim, então pré-candidata, agora espero que seja candidata, mas eu sou só uma professora. Esse só vem dela, porque eu acho um excelente mérito ser uma professora. Como é que a gente vai, qualquer pessoa, qualquer um de nós passou por uma sala de aula, né? A gente espera que as pessoas passem por uma sala de aula e tenha um professor, tenha uma professora. Então, é uma super profissão, não pode ser um só. Isso eu conversei com ela, falei, olha, então você é professora, veja a nobreza da profissão de você compartilhar conhecimentos, de você orientar outras pessoas, de você plantar sementes, isso dá uma grandeza tremenda. Então procure identificar você também, de repente você fala, mas eu sou oferante. Gente, tudo bem, então você vai colocar lá, trabalho então no comércio, eu lido com pessoas o tempo inteiro, eu faço essa identificação sobre as suas atividades. Depois, as bandeiras, né? Se a gente vai trabalhar com marketing concentrado, vai ter uma bandeira específica, ou uma bandeira que ela pode se desdobrar, bandeiras que elas possam ter subtemas. Identifique pelo que você quer trabalhar. O que você quer transformar no seu município? Que causas você apoia? Identifique ali. Se você começar a observar que vai ter muita coisa, mas muita, enxugar prioridades para que se possa destacar bem o seu perfil, o seu diferencial. Depois, vamos pensar na parte menor ali. Recursos. De onde vem o financiamento? Vem do partido, recurso próprio, vem de vaquinha, financiamento coletivo, de onde vem? Qual é o teu orçamento? Para você ter realmente essa noção de para onde você vai destinar as verbas e direcionar esse montante para o que é prioridade. Depois, aqui embaixo, já vou juntar os dois, custos, porque daí você vai saber quanto vai custar cada coisa. Às vezes a gente tem super ideias, mas, né, mulheres criativas, temos ideias. Daí uma ideia é muito cara, a outra é proibida por lei, a outra não tem parceiro, daí você fica, poxa, né, que frustração. Economia criativa, criatividade, vamos embora, vamos criar. Levante custos, levante as questões legais, o que é possível, o que não é possível, para aí poder executar. Que daí você, sabe aquela dorzinha de cabeça, de coisa meio pendente? Ai, faço, não faço? Aí não vai ter essa pendência, porque você já sabe a noção básica do que entra de dinheiro e o que vai sair, certo? Depois, o outro ponto, os teus diferenciais. Hoje, nessa aula, nós vamos trabalhar com isso. Quais são os teus diferenciais? Por que votar em você e não na outra, né? Na Maria Luísa. Eu falei da Maria Luísa já em outra aula, né? Não sei porque eu estou com esse nome, mas enfim. O próximo, os canais de comunicação. Você também, nessa altura do campeonato, já aprendeu que nós temos vários canais de comunicação e vamos utilizá-los de acordo com o seu orçamento, de acordo com o seu perfil, de acordo com as, né, de acordo com ter perna mesmo, ter fôlego para produzir tanto conteúdo, com todo um planejamento estratégico para conversar com quem está nesse ponto maior ali, o público-alvo, com quem é o seu eleitorado, que nesse momento você também já mapeou, a gente espera que você já tenha mapeado, qual é o público-alvo que você pretende conversar, que seriam as pessoas do seu eleitorado potencial, certo? Então vamos lá, agora tá aí com o caderninho, tá prestando atenção, vamos fazer um exercício. A pergunta que eu te faço é, quem é você? Ela parece uma pergunta bem, né? Ah, mas o que ela quer saber quem sou eu? Ah, eu sou a fulana, né? Eu sou a Luciana. Tá, mas quem é a Luciana? E eu destaco que todas nós temos alguma palavra-chave, algum conceito, alguma ideia, algo assim que realmente nos caracteriza. Qual é a sua? Quando você se vê, quem você vê? Quem que você é? Esse processo de autoconhecimento, ele é estratégico, importantíssimo para uma campanha, para a vida, para tudo. E para a campanha, qual que você tem que marcar aí no seu caderninho para te ajudar? Porque eu vejo nessas dinâmicas, nesses treinamentos, a pergunta quem é você? E eu ouço os grilos cantando, sabe como? Assim, muita gente não sabe responder muito bem. Nossa, que palavra será que me descreve? Como é que eu faço tal coisa? Ai, será? Sabe, fica, e muitas vezes vem características como se fosse um defeito, mas isso daí pode se converter em uma qualidade, em um diferencial. Olha, meninas, eu fiz um trabalho ano passado com pré-candidatas lá na República Dominicana por convite do Ministério da Mulher lá, e mulheres de todos os partidos. Essa dúvida de quem sou eu, o que me caracteriza, ou se botar defeito em si mesma, infelizmente acontece muito. Então eu falo muito assim, realmente de mulher para mulher, né? Não querendo fazer merchandising para marca nenhuma, mas assim, eu realmente falo com toda a minha empatia, minha sororidade contigo, porque é muito comum isso acontecer. A gente não reconhecer muitas vezes as nossas características, ter determinadas características como, ah, sou muito determinada, ou sou muito, ah, eu falo mesmo, coisas assim, e já levar para o lado negativo, algo que pode ser uma desconstrução do que você faz. Portanto, a gente vai olhar com mais calma isso, olhe para você com mais calma, com mais afeto, e vamos reconstruir essa própria percepção que você tem de si mesma. Para a campanha, e para a gente veicular nos materiais de conteúdo que você vai fazer, marque no caderninho esses pontos que eu vou destacar agora para você, para destacar esse quem é, né? Quem é você? Como é que você vai resgatar e construir a sua biografia, a sua personalidade, a sua palavra-chave? A sua história de vida é o primeiro ponto. É tão bonito, né? Quando a gente volta e pensa, nossa, olha toda a trajetória, olha por onde eu passei, os desafios superados, as alegrias, a nossa história, mesmo os erros, as decisões equivocadas, a gente faz parte, é o que somos, é o que vamos ser, é o que nos transforma. Então, qual que é a tua história de vida? Retome a tua história. Quais são os pontos-chave que te fizeram chegar onde você está hoje? Com acertos e com decisões equivocadas, não importa. Qual é a tua história? Vai anotando. Segundo ponto, a sua personalidade. Como é que você se descreveria em termos de personalidade? Uma pessoa mais introvertida, mais extrovertida, objetiva, consegue trabalhar bem em equipe, ou prefere trabalhar sozinha, é controladora, ou mais solta a mão, é uma pessoa organizada ou é uma pessoa que não se organiza muito, é, digamos, explosiva ou guarda para si, daí acaba adoecendo. É, pense na sua personalidade, como você lida com as coisas do seu dia a dia. Como você trabalha em si mesma. Então você já vai saber quais os teus pontos fortes e também os teus pontos mais sensíveis. Porque, de repente, se você já sabe que a tua personalidade explode em momentos característicos, você já sabe mais ou menos que determinadas coisas efetivamente incomodam. O que você vai fazer? Evite certos conflitos. Ao menos agora também, dá uma evitada. A gente pode cuidar um pouco mais de onde que a gente está circulando, com quem a gente está convivendo e tudo isso. Se você sabe que não adianta, você não consegue se expressar, você morre de medo de ir para a tribuna, você é candidata a vereadora. Até você chegar e ser eleita e precisar ir para a tribuna, vamos então trabalhar com essa tua timidez. Vamos desenvolver esse teu talento, a tua habilidade de conversar com as pessoas sem ter medo do que elas vão pensar de você. Eu vejo candidatas que muitas vezes são tímidas. Não tem por que a timidez te impedir. Você precisa se comunicar para estar na política. Como lidar com a timidez? Faça uma autoavaliação bem bacana da sua personalidade. Se você tiver a possibilidade de, nesse processo, contar com a ajuda de um profissional da área de psicologia, por exemplo, alguma terapeuta que possa te conduzir nesse processo, nossa, maravilha. Claro que às vezes a gente não faz isso de uma hora para outra, né? É um processo, o autoconhecimento. Mas ao menos os traços principais da tua personalidade vão te ajudar bastante. Né? Imagina se já se descobre, não, sou uma pessoa super decidida, eu sou proativa, sabe? Então você vai usar isso a seu favor e vai destacar, mas você precisa ter clareza. Que às vezes a gente acha, isso sim, gente, eu falo de carteirinha e falo em função de todas essas mulheres que eu já tive contato nessa trajetória que eu falei para vocês. Às vezes a gente acha que todo mundo é assim. Não, não mesmo. Não é todo mundo que é assim. Portanto, faça uma identificação da sua personalidade. Que você vai pensar, não, mas todo mundo que está na política fala bem. Não, não é todo mundo que está na política que fala bem. Isso não é via de regra. Isso muitas vezes não impediu que uma pessoa seja eleita. Faça isso que eu estou te recomendando. Veja se observe. Tá? Que isso vai ser bastante útil e relevante para você na sua carreira política. Depois, próximo ponto. O que você pensa e quais os seus valores, a questão assim, ideológica? Nossa, dos mais amplos aos mais assim, objetivos. Desde, no meu município, a minha opinião é que a prioridade é saúde pública. Nesse momento, a gente precisa de mais investimento nessa área. Isso esse é teu posicionamento. E, de repente, a gestão atual está investindo em asfalto. Gente, porque é uma coisa assim de louco, né? Ano eleitoral, com ou sem pandemia, como brota a obra de tudo que é canto? Porque isso acaba sendo o quê? Uma estratégia de visibilidade de quem já está no poder, de quem já está na gestão. Para tentar mostrar ações o quê? Mais práticas e mais concretas para a população. Mas você precisa ser muito honesta com você mesma para observar o que você pensa de conceitos em geral e do que você pensa em conceitos então, específicos, que é esse exemplo que eu dei agora no caso da cidade. Um exemplo do geral, educação pública ou privada? Como lidar com a questão educacional? Como estimular a economia criativa? Quem está em situação de rua agora, tá? Porque quer? Isso são perguntas sociais que vão mostrar para você valores, vão mostrar o que você efetivamente pensa. Lembro daquela frase tão dura, né? Bandido bom é bandido morto. Que coisa, né? Eu, que sou uma defensora de direitos humanos, eu fico horrorizada com qualquer tipo de menção com isso. E você, como é que você se sente em relação a essas coisas? Esses valores são fundamentais para nortear o teu posicionamento de campanha e o seu diferencial. Espero que eu tenha me explicado bem aí. Depois, as suas causas e o que você defende. Tem a ver com as bandeiras, né? Tem a ver com o que você quer aplicar na sua gestão. Você pode defender várias coisas e existem certos mitos de dizer que mulher na política tem que necessariamente falar de gênero. É uma opção, porque nem todas as mulheres entendem essa pauta ou sabem sobre isso. E daí alguém pode dizer, mas tem mulher que é mais machista que homem. Tem, realmente tem, porque o machismo, ele é uma forma de vida. Que forma de vida é essa? É uma forma que entende que as características masculinas, elas são superiores às femininas em determinados trechos, né, em determinados momentos, e que existe uma separação estereotipada de papéis. É isso. E, normalmente, esse sistema, ele diminui o valor social, humano, né, da figura feminina. Só que ele está tão enraizado que para algumas gerações, em geral as mais velhas, e em algumas regiões, não existe uma clareza, né, sobre isso. Não tem realmente um esclarecimento. Isso vai explicar o porquê que às vezes algumas mulheres que não defendem pautas que necessariamente beneficiem outras mulheres acabam sendo eleitas. E eu, olha, vou falar uma coisa que às vezes é meio polêmica, tá? Abrindo um parênteses. Eu defendo que mais mulheres sejam eleitas para que a gente naturalize a presença das mulheres. Essa é a minha opinião, tá? Então fecho o parênteses e volto para a questão aqui. O que você precisa ter é a sua causa clara. Você pode se apresentar como mulher candidata, que eu vou falar hoje, que é uma estratégia, ou você pode falar uma mulher candidata que defende a causa do meio ambiente. Então vai ter um diferencial, porque você é mulher e você pensa em outros aspectos do meio ambiente. Ou você é uma mulher candidata que pensa em pautas específicas relacionadas à mulher. Por exemplo, violência, segurança, a questão de saúde pública relacionada a aborto. A gente teve casos assim expostos agora há pouco tempo no país, dramáticos, né, sobre um julgamento de crianças vítimas de abuso que não podem fazer aborto ou são julgadas por fazer aborto por uma corrente moralista. Bom, vocês já entenderam o meu ponto de vista, né, em relação a isso, mas vocês precisam ter claro qual é o ponto de vista de vocês. Teu ponto de vista, estou falando contigo que está me assistindo, não sei se estão vendo em grupo. Portanto, qual a tua causa, o que você defende? Isso não quer dizer que você necessariamente vai tocar em temas polêmicos na sua campanha. Marca isso. Nem sempre uma campanha bem-sucedida precisa tocar em temas polêmicos. Você precisa tocar em temas que chamem atenção. Então, se você já sabe que aquele local vai levar muita pedrada, e esse não é o teu foco, por exemplo, saúde da mulher, você deixa ele quieto. Se te perguntarem, aí vai ser outra questão que você pode colocar teu posicionamento. Agora, se não te perguntarem, você não fala. Se esse é o teu tema de campanha, aí sim, estrutura o seu tema de campanha para falar sobre isso. É uma questão, então, de escolha, porque não é sempre que a gente vai falar tudo o que a gente pensa. Uma campanha a gente não fala tudo o que a gente pensa. Né? Num livro, numa aula, enfim, a gente não fala tudo o que pensa. A gente faz uma seleção das coisas mais importantes. Próximo ponto, família. Gente, família. Aí, por que que é importante a gente também mapear a nossa família? Tem algumas situações aí. Uma delas, eu vou começar pela situação tranqueira. A situação tranqueira é, de repente, alguém da família, talvez que você nem seja tão próxima, mas alguém que pode causar algum dano à sua imagem. Ah, sei lá, alguém da família, algum tio distante, né, que foi preso em alguma situação. E alguém, você está fazendo muito sucesso, a oposição está irada, vai querer puxar teu tapete e vai tirar esse lá do fundo das catacumbas do, né, do baú, que ninguém, nem você sabia disso. Né, que tinha um tio lá não sei onde que tinha sido preso porque não sei o quê. Você não precisa falar sobre esse tio, mas é importante você saber sobre a situação caso ela venha à tona. Esse é um, né, eu comecei pelo drama já, né? Já comecei pelo pior. Agora vamos falar do dia a dia. A tua família, a mais próxima, te apoia? Ela está ok com a tua decisão? Ela quer se expor na campanha? Chegue num acordo com as pessoas que são mais próximas, com quem está no teu dia a dia. Se você é casada, se você tem um companheiro, uma companheira, sabe? Converse com as pessoas. Filhos também, se você tem ou não. Esse tipo de decisão tem que ser tomada antes. Porque quanto mais destacada você é, mais as pessoas da tua família também serão expostas. E daí, claro, já acontecem casos muito legais, né, da família apoiar, vai pra rua, tem o maior orgulho, né, da mãe, da companheira, né, da irmã, da tia, assim vai. E tem casos que largam ela. Porque não, porque a política é suja, a política não tá certo, e coisas assim. Infelizmente, isso pode acontecer, né, de companheiro, em geral isso acontece mais com homens, não sei de casais lésbicos disso, não ouvi, só escutei de casais héteros, do companheiro ficar com ciúme da visibilidade da mulher. Em casais lésbicos eu vejo muito mais apoio em relação a isso, então isso é mais uma constatação mais empírica realmente com o meu contato com essas mulheres que são políticas. Mas o diálogo ele tem que ser feito, a decisão é conjunta. Eu vou contar uns casos para vocês. Um deles é da ex-ministra da Mulher do Peru. Ela é uma das minhas entrevistadas do livro. E eu lembro que quando entrevistei ela, ela era ministra, hoje ela é deputada, e eu perguntei né, como é que tinha sido, né, essa questão da decisão da política. E ela é uma advogada muito bem sucedida. A resposta dela marcou tanto que eu quero compartilhar com vocês. Ela falou que foi um escândalo na família dela, porque falaram que era como se ela estivesse entrando para o tráfico de drogas ou para a prostituição, que Deus o livre ela entrar para a política. Ela falou que passou uma maior crise com a família quando ela tomou essa decisão. No decorrer do tempo, ela conseguiu, então, afinar o diálogo familiar e é uma mulher política muito bem-sucedida lá, né? Tanto que ela foi ministra, segue como deputada, foi deputada antes e tem um trabalho voltado para mulheres muito interessante. Eu lembro que na época eles tinham, ela estava desenvolvendo pelo ministério um projeto bem incisivo contra assédio de rua. E, nossa, porque lá também a coisa não é muito fácil não, assim, sabe? De sair na rua, galera, né, fala aquelas coisas que a gente já sabe como são e que não são nada agradáveis nem elogiosos. E tava com um projeto ali forte, uma campanha forte contra esse assédio sexual nas ruas. Enfim, teve essa situação de sucesso dela, continuou com a família, tá tudo ok. Teve situação de uma outra, uma candidata a prefeita no México, numa cidadezinha mexicana, que o noivo largou dela. Falou, não, eu vou acabar com esse relacionamento, porque ou a política ou eu. Imaginem que relacionamento abusivo. Aí, o que ela fez? A política. Bye, bye, meu bem. E foi, né? E ela foi fazer o trabalho dela, porque como é que, assim, de repente ela deixa de fazer o mais importante para ela... em função disso, né? São escolhas. E o cara, realmente, ele fez no meio da campanha, a mulher já estava quase eleita, sabe? Imagina o drama. Por isso, vamos conversar com os nossos amores, com os nossos entes queridos antes, tomar essa decisão conjunta. Como é bom que a família seja a primeira rede de suporte, né? Os amigos mais próximos, que, menos para mim, são como família, os meus amigos bem chegados, assim. Como é bom, né? A gente se sente acolhida, aconchegada. Você sabe que você pode, né, de repente, chorar se você não está bem ou desabafar, que as pessoas vão estar lá do teu lado. E a mesma coisa, então, com a nossa família de sangue ou com a nossa família, né, que a gente escolhe para formar aí nosso grupo intrafamiliar, ok? Então, lembraram, né? Ver as tretas de família e ver os apoios que a gente vai receber e tomar essas decisões compartilhadas. E, por fim, o que você planeja da sua carreira política? Né? Não vamos ser um cometa, assim, passou. Não, vamos planejar a nossa carreira política. Ou você já está vindo de uma vida política, você é reeleita, né? Você vai ser candidata à reeleição. Como é que você está lidando com isso? Ou você, não, eu vou tentar agora, vendo o que vai dar, ou estou querendo projetar minha imagem agora para depois ser candidata a deputada, quero testar agora, sentir o termômetro. Eu tenho realmente intenção de continuar no partido e galgando cargos, ou fortalecer o partido para depois assumir uma secretaria, quero chegar a ser governadora do meu estado. Olha, vá fazendo o teu planejamento de carreira, porque você... Assim, já vai pensando não só a tua comunicação, você não vai, ah, eu vou comunicar algo porque eu tenho uma intenção lá na frente. Não, é tua vida. Você vai administrando teu tempo, você vai administrando tuas atividades, os teus relacionamentos e o seu capital político, ele vai se construindo. Certo? Próximo ponto, tá aí com o caderninho? Quero saber, hein? Olha lá. O próximo ponto, veja esse gráfico que eu vou mostrar para vocês agora. É uma análise que a gente chama de FOFA em português, ou popularmente conhecida como análise SWOT, quer dizer, popularmente, é um nome vindo, né, da teoria do marketing, para a gente poder também mapear a nossa imagem, no caso, né, que é fazer esse quadrado, né? Quais são as tuas forças? Quais são as tuas fraqueza, debilidade, coisa que se pode melhorar, não é? As tuas oportunidades e as ameaças. Dentro das forças, então, é como se fosse aqui um resumo daquele quadro inicial lá que a gente falou da campanha. Então, as tuas forças, quem te apoia, a própria força do partido ali, né? O diretório está lá com você, mais as pessoas... que estão se multiplicando, você é uma pessoa muito respeitada ali na comunidade, você está com um bom orçamento, você é carismática. Veja, tuas forças, liste tuas forças. As fraquezas, como listar as fraquezas? De novo, você sabendo, então, tua personalidade, teu temperamento, você vai listando ali também. Ah, então, aqui eu posso melhorar aqui ou ali... não estou recebendo o apoio que eu esperava de tal lugar, algo assim. Oportunidades. Ah, no meu município, eu sou daquelas que moram no município que não tem nenhuma mulher vereadora. Se for teu caso, sinto muito e espero que você seja a mulher que ocupe a cadeira e que mude essa história. Isso é uma oportunidade. Se tem poucas mulheres, como a maioria dos nossos municípios, lembra que só 24 no país tem a maioria feminina, de 5.500 e poucos municípios, só 24 tem mais mulheres que homens. Então, veja, é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade de você levar essa pauta, né, a pauta que a gente chama de feminizar a política, transformar a política de uma forma mais feminina, mais cooperativa, mais criativa. Isso é uma oportunidade. E outras coisas que você vai descobrir ali. Por exemplo, se o partido é aliado da prefeitura e de repente você vai ter mais apoios ali. Ou então, se é oposição, pode ser uma oportunidade você entrar como, né, um diferencial ali. E por aí vai. Vai depender do seu caso identificar as tuas oportunidades. E as ameaças? De repente, falta de verba é ameaça. Ou de preparo, que aí você está correndo atrás agora aqui do, né, na nossa plataforma, você está afiadinha aí se faltou alguma coisa nesse sentido. Pode ter alguém da oposição que é treta, né? Que vai, talvez, usar golpe baixo. Pode ser uma ameaça? Pode. Daí você já vai marcar ali e ver como neutralizar, como diminuir, como trabalhar mesmo assim com essas ameaças iminentes, que não necessariamente elas vão acontecer, mas elas podem acontecer, ok? Então, vamos para a próxima. Eu quero que você responda para mim aí, qual é então a sua palavra-chave? Eu acho que depois disso você já consegue delinear, se não é uma palavra, são duas, são conceitos, né? Você já tem algo que te expressa, que te pode ser como teu diferencial, não só em campanha, mas como você pode usar muitas vezes essa palavra, se não for numa hashtag ou algo assim, né, em materiais de campanha, você pode usar nos seus discursos, tudo isso. Você vai ver como vai te ajudar bastante. Marca essa pergunta, qual que é a sua palavra-chave? Como é que eu posso me conceituar? E não gosto muito da palavra definir não, tá? Porque definição parece uma coisa assim, que nos limita. Não vamos nos limitar, mas nesse momento, o que vai potencializar a sua imagem pública? Que é o nosso próximo ponto. Lembrando então que tudo comunica, a nossa imagem pública, ela é construída então pelo capital político que a gente foi construindo e por esses temas aqui, né? Porque os públicos, na verdade, vejam esse gráfico, os públicos, eles têm uma percepção das pessoas que aparecem, digamos, mediaticamente, das candidaturas, etc. Eles geram percepções. Essas percepções, elas podem ser mutáveis. E a gente, em termos de imagem pública, vamos cuidando com o que a gente vai projetando a partir do tom de voz, a partir do que veste, do conteúdo que fala, por onde fala, com quem está, com quem que a gente posta foto, quem são, quem nos apoia, sabe? Tudo isso vai formando o quê? Uma percepção no público. Esse gráfico que eu estou mostrando agora, veja, você como candidato tem uma identidade, que é essa palavra-chave, que é esse macro, né, de quem é você. Quem é você estará ali nas mensagens. Essas mensagens serão compostas por vários atributos. Esses atributos que estarão ali na mensagem, a gente vai comunicando pelos vários meios de comunicação, certo? Para chegar ao eleitorado. A gente quer que chegue até o eleitorado, garantir que chegue ao maior número de pessoas possível. E essas pessoas terão uma percepção a seu respeito. Essa percepção, a gente espera que tenha o quê? Retroalimentação, que se enganche, né? O tal engajamento. Que as pessoas, olha, opa, deixa eu escutar melhor o que essa candidata que está querendo dizer. Ah, uma candidata no nosso município que fala como eu, ou que me representa. Nossa, ela parece honesta. Nossa, que mulher de firmeza, né? Bah, ela tem tantos filhos, como é que ela consegue dar conta disso tudo? Nossa, ela deve ser boa demais. Vocês entendem? Essas percepções que a gente vai gerando. E a gente espera que essa percepção se torne voto. Correto? Olha, esse ponto aqui do tudo comunica, eu já vim falando e volto a reforçar, porque eu realmente quero que você se dê muito bem. Observe o primeiro ponto, escolher bem as suas alianças, formais ou informais. Desde os detalhes, né, do discurso, detalhes não, né, muito entre aspas, mas além do que você vai falar pelos teus códigos, né, o tom que você fala, o veículo que você fala, etc. Observe bem as alianças, o que, que vão essas alianças vão gerar, né, questão positiva, né, e as alianças formais e informais, o que são isso? As alianças que são partidárias, oficiais das candidaturas, e as informais, né, pessoas que estão te apoiando de alguma maneira, coisa assim, né? Essas pessoas, elas podem efetivamente ser os teus aliados. Essas pessoas aliadas, verifique se de repente é uma pessoa, assim, bacana para te apoiar, porque a tua imagem pública vai estar relacionada à reputação e à credibilidade dessa pessoa. Novamente, reforço, quando a gente falou de mulheres socialistas, eu falei sobre coerência entre quem você é, o que você defende, a plataforma partidária. Então, coerência, tá? Busque sempre coerência. Comunicar. Então, sempre, né, vamos ser claras na hora de a gente comunicar o que a gente quer. Ah, é difícil. Eu sei, vocês não são as únicas que às vezes ficam pensando, mas será que eu falei certo? Será que eu falei bem? Será que deu certo? Isso pode acontecer. A questão é que tudo, absolutamente tudo, comunica, né? Como a gente está se movimentando, como a gente está se vestindo, nosso tom de voz e por aí vai. Avalie, portanto, as suas alianças, as formais e as informais. Como é que a gente vai ver quem vai nos beneficiar e quem não? Lembre, agora outro ponto aí, vamos destacar os meios de comunicação na campanha. A gente já vem falando disso em algumas partes, vamos falar mais detalhadamente em outros momentos, mas olha, os meios de comunicação vão ser desde o evento que você participa, digitalmente, né, uma live, uma palestra que você dê, uma conversa que você faça, né, com alguns públicos, uma roda de conversa, nem que seja virtual, tá valendo e é um evento. As ruas. Outro reforço que eu já fiz também. Estamos numa pandemia. Vai para a rua, todo cuidado com a saúde pública. Tua saúde e a saúde das pessoas. Usar máscara obrigatoriamente, estar com álcool gel, evitar aglomeração e todas as recomendações, né, das autoridades públicas. Nós precisamos fazer isso, certo? As redes sociais. Físicas, então quer dizer, são as pessoas que a gente conhece, por aí vai. As redes sociais na internet, eu tenho certeza que bobeando você já entrou até no módulo já de marketing digital antes de chegar aqui. Mas assim, no marketing digital a gente vai falar dos instrumentos, né, da internet, os aplicativos que podem te ajudar nesse momento. Rádio e televisão, que em algumas capitais, algumas cidades tem horário gratuito, por exemplo, de propaganda eleitoral, mas aqui eu me refiro também a você participar de programas como entrevistada, você gerar pauta, estar de repente num programa de rádio. Isso é muito legal. Rádio, nossa, é apaixonante. Chega em áreas assim que a gente nem imaginava, não é? E o telefone. Seja, né, um telefonema mesmo, ou então mensagem, tudo isso. E tudo isso daqui são meios de comunicação. Lembre, o que você fala e como você fala, fala muito de você. Isso daqui vale para várias atividades da nossa vida. Como é que você vai se manifestar? Desde uma mensagem no telefone, que você chega, oi, e aí, faz tal coisa para mim, sem dizer bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, sou fulano, sou ciclana, isso já vai falar sobre você, né? Ou o tom, porque você pode defender suas causas num tom duro, num tom mais agressivo, ou num tom mais conciliador, num tom de diálogo, tem várias formas de resolver. Aí você, né, a gente vai acabar vendo qual que é a situação, o contexto, né, o estado de, né, emocional e etc., prazos e etc., de todo mundo que está presente. E campanha eleitoral está todo mundo a mil, né? Portanto, a gente observa bem como fazer. Meninas, vamos lá. Sei que hoje a aula é um pouquinho mais longa, mas é, creio, se não a mais importante, uma das mais importantes aqui desse módulo, dos módulos, né? Porque eu estou buscando destacar todas as formas de planejamento e de comunicação para você na tua campanha eleitoral. Então, chegamos agora no áudio. Como é que você pode trabalhar com áudios? Eu dei alguns exemplos aqui. Spots. O que é um spot? Comercialzinho. Se tiver local para veiculação. Isso vai depender se tiver essa oportunidade. Se não tiver essa oportunidade, desde esses, um jingle, né, que é a musiquinha de candidatura, a veiculação, né, da tua propaganda eleitoral por áudio, ela pode veicular em outras plataformas, como um fundo musical. Tá? E às vezes até por a lei permitindo com carro de som ou com bicicleta, coisa assim. Aí vai depender da autorização legal. Programetes e programas eleitorais informativos. São dois formatos que são muito bacanas, que você pode fazer em formato de podcast, por exemplo, que é quando você cria pequenos programas de áudio, alguém pode te entrevistar ou você pode conversar com alguém sobre temas da sua campanha. E isso dá para linkar, né, no Spotify ou em outras plataformas aí de veiculação de áudio. E o mais assim, bacana, que eu creio que se a gente consegue alguma inserção gratuita em alguma emissora de rádio, nossa, eu acho isso particularmente uma das melhores. A vantagem do áudio é que você vai ter um acesso, por exemplo, inclusivo. Nem todas as pessoas têm a visão, esse é um ponto. O outro é alguém que tem um smartphone ou tem outro tipo de acesso a esse material, pode escutar em outros momentos, não parar de fazer o que está fazendo para te escutar. Para que isso aconteça também, ofereça conteúdo, ofereça conversa, coisas assim, certo? Depois vem o material audiovisual. No material audiovisual, harmonia entre som e imagem. Quer dizer, que você vai estar conversando com as pessoas, vai montar um vídeo divertido, vai, né, participar de algo mais informativo, o que vai ser desse audiovisual em termos de conteúdo e qual é a plataforma de veiculação. Essa parte de plataforma a gente vai falar em marketing digital, porque nem todas as candidatas, né, têm acesso ao horário gratuito de propaganda eleitoral. Nisso daqui, claro, o fundamental é você ter acesso a quem entende disso mesmo, né? Que é a produção, quem vai estar presente no teu cenário, iluminação, tudo isso. Mas, vamos pensar que isso não é possível, privilegie locais bem iluminados, locais que estejam com os elementos que você quer, tudo isso, porque vai compor esse tipo de cenário, vai compor o cenário que você quer comunicar. Lembra, tudo comunica. Então, se você está falando num vídeo e aqui do lado aparece, né, vamos pensar uma coisa, uma imagem daquelas galinhas que ficam na cozinha, né? Daí você tá falando aqui, tem aquela galinha aqui na cozinha, aqui atrás tem um quadro e aqui do lado você vai ter uma estante de livros. Olha quanta informação. E informação que não conversa uma com a outra, né? Convenhamos. O que tem a ver uma galinha com o quadro, né? Quer dizer, uma galinha, o quadro e a estante de livros. O que você está comunicando? Opa! Tá uma coisa meio esquisita aí, né? Tá? Lembra disso. Então, cenários neutros, em geral, vão funcionar bem, ou que tenha um fundo a ver com a tua campanha, isso daí vai funcionar bem legal, certo? Vamos então para a próxima dica, que está aqui nesse quadro. Dá uma espiadinha nele. É observar se você está inserindo as cores do partido, por exemplo, é uma das coisas, na composição mesmo. Use legendas no teu videozinho. Lá no nosso livro de marketing digital, a gente dá dicas de aplicativos gratuitos que você pode colocar ali palavras-chave da tua campanha, teu contato das tuas redes, hashtags, tudo isso. Então você pode colocar legendas no teu vídeo. o local, então, como eu acabei de falar, o que ele está informando, né? Se você é organizada, se você não é, se está bagunçado, se não está, se está coerente com a tua proposta, se não está, o que está acontecendo. Humanização. Você também pode agregar, por exemplo, no cenário que você fala, falar algum espaço da tua casa ou de uma escola que você estudou, ter alguma foto da tua família, quais os vínculos, né, que você tem, que você quer gerar. Isso depende das tuas escolhas, como eu falei antes, de você bater um papo aí com a tua família, até que ponto você vai expor, né, a sua casa, o seu local ou as pessoas que convivem no seu meio. Mas é uma opção. E por fim, em relação à roupa, coerência contigo, quem você é, o que você gosta e com o seu projeto político. Por fim, eu quero explicar para vocês os três arquétipos, as três tipologias de mulheres candidatas em toda a América Latina. Essas tipologias, elas são as principais, são três, são as principais tipologias e elas eu consegui determinar a partir desse estudo que eu comentei com vocês no início do vídeo, que eu desenvolvi no meu pós-doutorado. Então ele veio a partir de uma análise de várias campanhas eleitorais presidenciais, de uma década, para vocês, para ser bem exata, com entrevistas com mulheres de 15 países. Então essa classificação ela não é aleatória, ela vem de um estudo bastante fundamentado, de entrevistas e assim vai. Veja, a primeira tipologia, o primeiro arquétipo que as pessoas se identificam e que as mulheres se projetam é a maternal. Daí você pensa, puta, mas eu não sou nada maternal. Já aconteceu de assessorar assim, candidato que falou, mas eu não sou maternal. Falei, mas você não trabalha com mulheres vítimas de violência? Você não tem tal perfil, tal perfil, tal perfil? Dá. Então veja, olha como você cuida das pessoas. Você criou essa ONG por cuidar. Talvez não esteja perto de um estereótipo de maternidade. Isso é um ponto. Agora, o arquétipo de uma mulher maternal tem a ver com aquela que cuida, com a mulher que vê detalhes, com a mulher que acolhe. Qual que é o acolhimento? É o escutar. É quando você, na tua campanha, fala que você vai cuidar do seu município. É quando você observa situações ou pontos que ninguém mais estava vendo, de realmente ver se as pessoas estão bem. É aquele comentário, né, de um acidente de carro na esquina, do homem perguntar, amassou o carro, e a mulher perguntar se todo mundo está bem. Eu creio que alguém já escutou algum tipo de piada, entre aspas, ou algum tipo de comentário estereotipado nesse sentido, né, da preocupação humanística, né, da figura feminina. Então esse é o principal arquétipo da mulher, da maternal, aquela que realmente ela gera coisas, ela cria vida, ela cria coisas novas. E não quer dizer que você precise ser mãe biológica. Não tem nada a ver com biologia, tem a ver com comportamento, com arquétipos, com o que a gente entende do ser feminino. Portanto, você pode muito bem ser essa cuidadora, essa mulher que acolhe, essa mulher criativa, essa mulher com esse tipo de energia, mesmo sem ser mãe biológica e mesmo sem nunca querer ser mãe biológica. A gente tem vários filhos, né? Se for pensar nos projetos que a gente tem, assim vai. Isso é a maternal. Depois, a profissional. A profissional, ela é destacada na campanha e é a mulher o qual a imagem pública dela está centrada no êxito profissional dela, nas conquistas, e muitas vezes a roupa reflete muito, né, o local que ela grava os vídeos, as fotos, está muito relacionado com o desempenho dela na carreira, no crescimento, tudo isso. E é um dos arquétipos que ele não é tão destacado em campanhas. Eu particularmente creio que deve ser mais destacado, ainda mais se você tem uma carreira profissional assim bastante desenvolvida. Porque a profissional, vamos pensar, é aquela que está preparada, ela estudou, ela tem qualificações para ser gestora, para ser uma servidora pública, seja vereadora ou prefeita. Normalmente se fala muito dessa questão da carreira, início, meio e fim de campanha, para poder se destacar quais são as qualidades formativas dessa mulher. Então esse é o perfil profissional. E por fim, a guerreira. Nós todas que estamos quebrando estereótipos, somos guerreiras. Nós que estamos semeando coisas novas, falando coisas que normalmente não são faladas, também somos guerreiras. Então a guerreira, quem que é? É uma mulher corajosa, ela é ousada, ela tem iniciativa, ela é proativa, muitas vezes ela tem objetividade para tomar decisões. Vamos observar, né, as próprias líderes mundiais que hoje em dia tomaram frente, né, em ações muito bem sucedidas de combate ao Covid. São mulheres líderes, né, guerreiras, fortes, que a gente pode se espelhar. Aqui eu tenho um alerta, porque a guerreira, ela pode muitas vezes ser dura, ela pode muitas vezes parecer inflexível, a que não se dialoga. E como as mulheres vêm muito machucadas, em termos históricos mesmo, por tudo que a gente já passou, por tudo que as nossas ancestrais já passaram e ainda acontece hoje em dia contra as mulheres, muitas vezes a gente acaba batendo bastante nos nossos discursos, né? Batendo, criticando. Aqui vai muito da sua personalidade, né? De você parecer mais dura ou você parecer mais líder, porque você pode ser líder sem ficar batendo tanto. É possível ser guerreira e ser conciliadora ao mesmo tempo, ou ser dura no momento adequado, ainda que às vezes a gente é dura no momento que a gente está emocionalmente afetada. Então pense nessa questão. Ser guerreira muitas vezes está vinculado à maternidade. Nos discursos, as mulheres falam que ela faria tudo pelos filhos. Então veja, isso é um sinônimo da maternal guerreira, sabe? A mulher que efetivamente faz tudo. Para terminar, eu vou recomendar que vocês deem uma olhadinha nos vídeos que eu recomendei no livro, porque eu coloquei ali exemplos, né, de vídeos, de outras campanhas, tudo, dessas três tipologias, porque talvez isso também fique um pouco mais claro do que eu estou falando para vocês. Porque como manifestar a guerreira, a profissional ou a maternal, vem muito dos nossos códigos de linguagem, é um sorriso, é usar um blazer ou usar um vestido, é o tipo de coisa que a gente fala, ou tá o tempo inteiro de calça, tá com a cara mais fechada, ou tá com, sabe, mão assim em punho, isso daí representa muito a guerreira, ou assim. Eu quero mostrar para vocês nesses vídeos, então, se tem acesso lá e tem também o descritivinho de cada um deles, não deixe de ver. Minha última recomendação, depois desse aulão, que eu sei que vocês vão ter muito aí para pensar, é: esses três arquétipos devem estar em equilíbrio. Nenhuma de nós é uma coisa ou outra. Nós somos as três ao mesmo tempo. O que vale é você observar qual desses arquétipos tem mais a ver com você, com o que você propõe, o que você quer na sua carreira, para então ir destacando na campanha. Mas lembre, você, ao mesmo tempo, é maternal, é guerreira e é profissional. Meninas, agradeço o tempo de vocês, espero que eu tenha efetivamente ajudado e eu sigo, ó, na torcida por vocês. Tá? Contem comigo. Um grande beijo.